Meteu a bola para Cleberson, que esperto, vai para o ataque, ameaçou, dá para o Cafu, correu para o meio, o Rivaldo abriu as pernas, o Ronaldo bateu, golaço lá dentro, o Brasil faz um segundo, gol!
Olá, meu nome é Thiago Alcântara. E você está escutando Bytes in Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar os negócios. Esse é o terceiro episódio da minissérie Gold Data, um especial da Nelway que convida especialistas do universo da tecnologia e do esporte para debater os impactos da análise de dados no futebol. E mais importante do que isso até, é para contar boas histórias sobre a Copa do Mundo sobre um outro viés. Vamos bater um papo sobre Bytes, Business e Bola? O lance que abre o nosso episódio hoje foi um dos mais bonitos da seleção brasileira na Copa de 2002 e decretou a vitória sobre a Alemanha na final do torneio. Quem assiste a jogada hoje corre o risco de achar que o corta-luz que o Rivaldo fez, deixando a bola passar para o Ronaldo ali, seja uma jogada inspirada no videogame até. Mas era só a genialidade do nosso camisa 10 naquela Copa. Nosso convidado de hoje vai poder falar um pouquinho sobre essa relação entre dados, games e Copa do Mundo. É o Henrique Mesquita. Ele já venceu 3 vezes o Campeonato Brasileiro de Futebol Virtual e também foi campeão do EGO Pro Finals de 2021. Ele tem passagens por Corinthians, Cruzeiro, Barcelona e você provavelmente conhece ele pelo nick de Henriquinho. Seja bem-vindo ao Bytes in Business, Henrique.
Fala, Tiagão. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui tocando aquela resenha e falando um pouquinho sobre o cenário do eFootball.
Para complementar aqui essa tabelinha, a gente também tem um olhar diferente para dados, então a gente convidou outro camisa 10 aqui, que é o nosso amigo Luiz Felipe Manque, Data Scientist do time de Analytics da Nelway. Seja bem-vindo aqui ao Bytes in Business.
Fala, turma. Grande prazer estar aqui para bater um papo com vocês.
Legal. Vamos começar, então, falando, acho que de algumas dúvidas meio básicas até para a gente estabelecer aqui essa comunicação. Eu queria abordar alguns aspectos, principalmente das competições de eFootball, Henriquinho, e dessas competições baseadas nesses simuladores. Pode explicar um pouquinho como é que funciona essa modalidade e também um pouco dessa relação da análise de dados na sua preparação para esses campeonatos?
Bom, então, aqui no cenário brasileiro, né, basicamente as competições funcionam por seletivas, né? As principais competições são por clubes, então, a partir desse ano é Série A e Série B. Então, você escolhe o seu clube lá que você queira representar. Vamos supor que eu representei o Cruzeiro algumas vezes. Você escolhe o Cruzeiro, você passa por uma seletiva, sei lá, tem 100 pessoas para representar o Cruzeiro. O campeão dessa seletiva representa o Cruzeiro na sede da CBF, né, no campeonato oficial, e assim passa por todos os clubes também. Aí, no final, chegam os 20 clubes da Série A, né? Esse ano é mais, são quase 40 times. E lá nesse torneio chega ao campeão. Sobre análise de dados, o eFootball ainda tem que profissionalizar bastante sobre isso. A gente tem poucas coisas que influenciam nisso, então a gente tem que correr atrás nós mesmos, jogadores, procurar coisas para ter uma vantagem, assim, a gente pode falar, né? Então, nos clubes que eu passei, eu buscava observar muito os outros times, principalmente no X3, então, hoje é muito fácil você analisar os outros times, né? Todos os times têm... No YouTube você acha tudo sobre o time, né? Formação que eles usam, o jeito de atacar, o jeito de defender. Então, era basicamente isso que a gente olhava. E eu procurava, eu mesmo assistir os jogos para eu poder ver certinho cada jogada. Eu não pedi alguém para fazer esse trabalho, porque eu prefiro ver e analisar comigo mesmo, com meus próprios olhos, e ver o que está acontecendo. A postura deles, tanto atacando, quando tá ganhando, quando tá perdendo, se eles vão dar espaço pra gente tocar a bola, se eles vão marcar agressivo, entendeu? Então, assim, é meio básico, por não estar tão profissionalizado assim, e então por isso que os players costumam fazer essa análise.
Bacana essa experiência que você tá trazendo pra gente, e até entender um pouco de como é o formato dos campeonatos. Eu nem fazia ideia, por exemplo, que existe essa seleção aí para você, para cada um defender um time. Um ponto que a gente sempre aborda aqui na Nelway é sobre a inteligência que a gente tira dos dados, né? Não adianta só ter ali aquele monte de informação. Acho que essa jogada que a gente comentou aqui no começo do Rivaldo é bem emblemática nesse sentido, né? Porque ele percebe que o Ronaldo tá em uma posição melhor para finalizar ali, e ele conseguiu fazer um lance que acaba desestabilizando totalmente a defesa da Alemanha. Você lembra desse lance, Manque? E emendando até uma pergunta aí, você acha que a pontuação dos jogadores no videogame acaba influenciando a percepção que a gente tem desses jogadores no mundo real?
Cara, infelizmente, eu não tenho lembrança dessa jogadaça do Rivaldo. Na verdade, eu tinha só 8 anos na Copa de 2002, mas eu vi diversas vezes esse vídeo já, e a narração é muito massa. Quanto à influência do game na percepção das pessoas, com certeza isso acontece, tá? A pontuação dos jogadores são informações sobre aqueles atletas. E a gente está constantemente fazendo julgamentos com base em informações que a gente tem acesso, que muitas vezes são limitadas. Um exemplo bem clássico é julgar o livro pela capa. Quando a gente está jogando FIFA, por exemplo, e observa que o jogador X, ele corre muito rápido, ele pula muito alto, ou chuta muito bem, essas informações elas acabam sendo registradas no nosso cérebro. E da próxima vez que a gente vê esse jogador em campo, ouve falar dessa pessoa, possivelmente essas informações que foram obtidas durante o game, elas vão acabar moldando e distorcendo a percepção que a gente tem desse jogador também na vida real. E além, dependendo da frequência que a pessoa ela joga videogame e assiste jogos, ele pode acabar tendo muito mais informação vinda do próprio game do que da realidade. E aí, pelo que eu pesquisei, né, para tentar deixar o mais coerente possível, a FIFA ela deixa um departamento só de coleta de dados, tipo, centenas de dados, e elas têm milhares de pessoas para ficar constantemente sugerindo melhorias, né? Então eles levam essa parte dos dados bem a sério para tentar manter essa percepção o mais realista possível.
Henriquinho, o que você achou da jogada? O Rivaldo aperta o L2 ali. E tem algum jogador que você acha que é melhor nos games do que nos gravados reais?
Ah, ali foi coisa de gênio, né? Percepção, né, do Rivaldo muito rápido. E, cara, com certeza tem, né? Tem muitos, pra falar a verdade. Se você olhar o último PES, o PES passado que a gente jogou, que foi o PES 2021, a gente tinha uma carta especial do Rashford, por exemplo, que era uma carta 101 de overall. Tava quase tudo no máximo. E o Rashford, se você olhar pra realidade, hoje ele é um reserva do Manchester United. Então, não condiz nada com a realidade, mas é porque é um clube parceiro da Konami, né? Então, eles quis fazer uma carta especial pra ele. Porém, não joga nem metade, né, do que estava na carta, por exemplo.
E é o tipo de jogador que não tem como deixar de fora do time, né? Queria que você comentasse um pouquinho, Henriquinho, essa evolução dos jogos de futebol. Eu estava comentando sobre a Copa de 2002. Naquela época, provavelmente, a gente jogava, sei lá, o Win Eleven 6, ou 2002 mesmo. E é um salto tremendo, e acho que a partir do banco de dados sobre o jogador é parte desse salto que os simuladores deram, né? Pode falar um pouquinho a respeito?
Cara, eu comecei a jogar no PlayStation 1 ainda, criancinha, no Superstar Soccer e tal. E eu lembro que o Ronaldo tinha o cascão, eu falava, pai, é igualzinho, só porque ele tinha o cascão, entendeu? Hoje não, hoje posso falar um pouco da Konami. Ela escaneia todos os jogadores parceiros, então até um dia de Media Day lá. O Neymar tem tatuagem no pescoço direito, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele escaneia tudo. Aí escaneia, por exemplo, o Piquet, ele é um dos jogadores parceiros da Konami. Ela vai num sexto treinamento com o Piquet. Piquet, como é que você faz para desarmar? Como que você dá o bote? Qual é o seu jeito de correr? Então tudo isso é espelhado no jogador parceiro da Konami. Então a cada ano ela consegue melhorar isso cada vez mais. Diferente de antigamente, que todo mundo corria do mesmo jeito, todo mundo chutava do mesmo jeito. Hoje não, cada jogador corre do seu jeito, chuta do seu jeito, e é bem real, e cada vez vai melhorando isso com o tempo, né?
É bacana ver que isso acaba, essa evolução tecnológica acaba coincidindo também, de certa forma, com a profissionalização da modalidade, né? Acho que quem jogou na época que você citou aí, Henriquinho, com certeza jogava o Roberto Carlos ali pra frente, para jogar ele meio como atacante, ele tinha números muito bons, tanto da força do chute, né, quanto da precisão. Eu vou aproveitar até esses números para puxar o papo pro lado dos dados. Um aspecto que eu acho que transforma os jogos, tanto o FIFA quanto o PES, é essa questão da, da, do, do desempenho real dos jogadores calibrando ali as cartas e, de certa forma, influenciando. Eu sei que a gente está desenvolvendo um estudo aqui na Nelway sobre, com base no database da FIFA, né? Eu queria que você falasse um pouco, Manky, quais são os resultados que a gente já encontrou, qual foi o database que a gente que analisou e que descobertas que a gente teve?
Bom, sim, a gente está fazendo um estudo bem massa, né? Teve a ideia do nosso head da área de analytics, né, que é o Igor Cortez. A ideia geral é onde a gente pegou algumas bases públicas da FIFA, né, e aplicou o machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial. E aí a gente conseguiu entender quais as características dos jogadores que mais influenciam para um time sair de campo com a vitória. Tá? E como é que a gente fez isso, né? Então a gente tinha uma base de dados com mais de 10 anos de partidas, né, principalmente dos campeonatos da Europa. E para cada partida a gente tinha resultado como os gols do jogo, quais os jogadores que iniciaram a partida, qual a posição de cada jogador, e assim também como o do próprio adversário. Né? E, além disso, a gente utilizou uma base da FIFA, né, que ela disponibiliza as estatísticas de cada um dos jogadores. Né? Então, ela tem mais de 100 estatísticas, né, como velocidade, marcação, pulo, chute, e assim vai. Aí a gente pegou todos esses dados, a gente conseguiu treinar um modelo de aprendizado de máquina. Ele tinha uma assertividade de mais de 78%, né, para acertar quem ia ganhar a partida, né? E com isso a gente consegue tirar algumas informações desse modelo, né? Como o que ele mais leva em consideração para tomar essas decisões. E disparado, assim, as características dos goleiros foram as que mais apareceram, né? Tipo, posicionamento do goleiro, reflexo, habilidade com a mão, o quanto ele consegue pular. As outras estatísticas, assim, dos outros jogadores, eles também influenciam, mas de uma forma menor e um pouco mais embaralhada, assim. No final, a conclusão que a gente tá tendo, assim, no início, é que, com base nos dados, ter um goleiro superior faz bastante diferença, assim, para ter um resultado positivo na partida.
Aquela máxima de um bom time começa por um bom goleiro, tá se provando aí também, com o nosso estudo, bem bacana. Pode falar um pouquinho desse preparo para uma competição? Quanto tempo você passa fazendo esse tipo de estudo? Quantos dias ou meses? E quanto tempo você separa ali para se preparar? E comentar um pouco mais sobre os aspectos que você estuda nos seus adversários?
Sempre que tem o Campeonato X3, que para a gente hoje é o campeonato mais importante que tem, por exemplo, o EGO Pro aí, a gente treina normal com os nossos adversários, por exemplo. O último time que eu passei foi o Corinthians. A gente ia treinar contra o Inter, porque o Inter a gente não pegava nessa rodada. Então a gente treinava para aquecer, para melhorar algumas coisas. E, por exemplo, a gente ia pegar o Flamengo na próxima rodada. A gente olhava os vídeos do Flamengo nos últimos jogos. Aí, por exemplo, o Flamengo é um time que não deixava a gente ficar com a bola. Um time agressivo, pressionava o tempo todo. Então, como que a gente vai suportar essa pressão? Como que a gente pode poder jogar nas costas do adversário? A gente tem que dar o triângulo nas costas? A gente tem que dar lançamento? Como que a gente vai fazer? Como que o Flamengo joga quando está ganhando? E, principalmente, acho que mudava muito para a gente é o que eles faziam em determinados momentos do ataque ou da defesa. Por exemplo, eles chegam na linha de fundo, o meta é sempre, que a gente fala, dar o X no CA para escorar, para dar o triângulo para o cara infiltrando, ou se não, escorar e chutar e tal. Como eles faziam isso? Eles deixavam a gente antecipar, ou se a gente antecipasse, eles jogariam nas nossas costas? Então, tipo, a gente procurava o meta do jogo e ver como que eles sairiam se eles fossem incomodados. E mesma coisa no nosso ataque, por exemplo. Tem time que marca muito atrás. Então, a gente tem mais espaço para tocar a bola, e o meta é o quê? Se você dá o X no CA e tenta fazer uma jogada a partir disso. Ou cortar para o meio, ou dar o triângulo para o cara passando. Eles iriam antecipar, mesma coisa, igual a gente faz no nosso time, ou eles iriam marcar atrás. Então a gente olhava essas pequenas coisas e na tomada de decisão. Tá pra ponta, o cara é habilidoso, ele vai cortar ou ele vai tentar o passe? Entendeu? Então a gente olhava para cada jogador, ó, esse jogador aqui, ele é mais habilidoso. Então, cuidado, não vai dar o bote primeiro nele que você vai ser driblado. Era basicamente isso.
Cara, é bacana o quão complexo se tornou, né, o jogo. E aí vou até fugir um pouco do script aqui e perguntar para você se, Você ainda consegue jogar se divertindo ou sem analisar essas questões todas? Como é que é pra você?
Cara, quando eu tô jogando campeonato, eu tô me divertindo. Tipo, o treino é difícil, tem muita cobrança, né? Às vezes a gente sai chateado demais porque as coisas não vão acontecendo, mas quando tá no jogo ali, você sente aquela adrenalina toda, a responsabilidade de ganhar é bem divertido. Quanto mais pressão assim, é legal você sair da adversidade, e quando você sai com aquele ufa, deu certo, né?
Mike, eu vou jogar uma bola na fogueira pra você também aqui. É um ponto que acho que a gente já falou ali por cima, mas queria que você aprofundasse mais, é justamente a questão do uso da inteligência artificial nesse tipo de game, né? O quanto isso evoluiu. Você acha que esse tipo de jogo, esse tipo de simulador, avança muito mais ainda nesse quesito?
Pô, cara, acho que com certeza, tá? Mas diferente, assim, do uso tradicional de inteligência artificial, né, que é o aprendizado de máquina para tomada de decisão, eu vejo assim, no videogame, normalmente a IA é usada para simular comportamentos humanos em jogadores virtuais, né? Um exemplo que fica bem claro no FIFA são os movimentos dos jogadores em campo que estão fora do controle do usuário, né? Ou seja, pode ser o time adversário completo ou os jogadores do próprio time que não estão selecionados pelos usuários. E dependendo do nível selecionado, esses jogadores, eles são mais ou menos inteligentes, né? Tem outras partes da inteligência artificial que são aplicadas nesses videogames, são também na parte de criação dos personagens, né? Onde deixam eles cada vez mais realistas, tanto no videogame quanto na caricatura. E também na personalização dos jogos, dependendo da forma com que cada usuário interage com o jogo, né? Então, ele sempre está coletando informações do usuário a ponto de conseguir automaticamente mudar a dificuldade, mudar cenário, mudar música, de acordo com o gosto do usuário, né? Indo um pouquinho mais além, até, tem uma parte assim, que eu vejo de realidade virtual aplicada a jogos como o de futebol, né? Que tende a oferecer uma imersão ainda maior, né? Assim, tô indo um pouquinho mais longe, né? Então, imagina você jogar FIFA, assim, ou o FIFA fornecer um óculos de realidade virtual onde você pode, para o jogador de verdade, né, treinar o chute ao gol, né, num goleiro específico, ou o contrário, né, o goleiro treinar, receber um chute de um jogador específico que vai jogar na outra semana, né? Isso pode ser aplicado também à parte ali do videogame, né, que o Henrique faz. Ele pode, eventualmente, com a quantidade enorme de coleta de dados do adversário dele, ele poderia, eventualmente, simular jogar contra uma pessoa real. Então, acho que a inteligência artificial já é bem grande nesses jogos e tende só a aumentar, tá?
Esse é bem interessante, eu gostei bastante, inclusive, desse aspecto que você comentou, Banqui, a respeito do quanto os jogos, eles estão ali estudando também o jogador para entender o perfil e o padrão do jogo. Voltando um pouco aqui para o tema de Copa do Mundo, gente, queria perguntar para vocês, se vocês tivessem que escalar o time perfeito para vencer o próximo Mundial aqui, esse no Qatar agora no fim do ano, quem vocês escolheriam? Pode começar você, Henrique.
Vou dar o meu palpite aqui, fica a dica pro Tite. Tô brincando. Cara, a quarteto de zaga ali eu mudaria só a lateral esquerda mesmo, que eu colocaria o Arana. Acho que ele para atacar é muito bom. Já teria o Casemiro no meio para poder defender, para ajudar ele ali, né? Então seria mais ou menos o que o Tite faz. No meio para frente, Casemiro. Cara, tem uma dúvida muito grande, eu colocaria o Fred ou o Bruno Guimarães, eu prefiro o Bruno Guimarães ainda assim. O meio para frente eu queria um time bem, bem rápido assim, né, com dois pontas velocistas, então eu queria o Neymar de meio campo ali, armando a jogada, de um lado o Vini, do outro o Anthony, e nessa fase que tá aí, acho que o Pedro seria o 9 dessa seleção.
Olha aí, bacana que você misturou um pouco de dado, um pouco do momento dos jogadores, legal. Bom, o time da Nel já escalou, né, o videogame ali, né, Monkey? Você pode falar um pouquinho qual que é a escalação ideal do Brasil com base no estudo que a gente tá desenvolvendo?
Pois é, eu vou me basear só no dado aqui, cara. Antes eu expliquei um pouquinho como é que funcionou assim, o algoritmo, né? Então a gente conseguiu ter uma ideia das estatísticas mais importantes dos jogadores que influenciam no resultado. E aí a gente pegou esses pesos dessas estatísticas e aplicou numa base onde tem os jogadores da Copa, que vão das seleções que vão para a próxima Copa, né? E para a seleção brasileira não teve muita surpresa, né? Então os jogadores principais, eles acabam tendo umas estatísticas melhores que os outros jogadores, né? Então os 11 jogadores que tiveram a pontuação mais alta no nosso algoritmo, eles acabaram sendo jogadores recorrentes da seleção, né? Mas o que eu acho legal mencionar aqui é que os outros jogadores, né, algumas, além dos 11 jogadores, né, porque na Copa não são só 11 jogadores, né, são 26 jogadores que vão, então tiveram alguns jogadores bem diferentes, né. Vou dar uns exemplos aqui, como o goleiro, os dois primeiros foram o Alisson e o Ederson, né, que já são goleiros recorrentes na seleção, mas teve dois aqui que eram o Neto, que é o ex-goleiro do Barcelona, hoje está na Inglaterra, e também teve o Matheus, do Braga, lá de Portugal. Esses dois goleiros apareceram como uma pontuação bem, bem grande para ser selecionados. E para zagueiro, teve o Felipe Monteiro, do Atlético de Madrid. Não lembro dele ter sido testado na seleção. E outra peça que eu achei bem interessante é o Anderson Talisca, do Al-Nassr, que ele foi considerado tanto para ser meio-campista quanto para ser atacante. Então, com base assim, nos dados, né, tem uns jogadores ali diferentes, pelo menos para ser reserva ali, para ser testado na Copa.
Vai um pouco de encontro ao que o Henrique estava comentando de algumas cartas ali, talvez um pouco mais fortes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o... Primeiro, Henrique, você acha que esse time aí, você ganharia um torneio de futebol jogando com essa seleção brasileira? E o quanto, se você puder depois, na sequência, falar um pouco sobre quanto esse balanceamento interfere no jeito de jogar e na forma de montar o time ali para um campeonato?
Com certeza daria para ganhar com esse time aí, né? É um time muito bom, muito rápido também da seleção. Sobre balanceamento é basicamente o seguinte, por exemplo, se a gente fosse jogar um torneio aqui no Brasil, naturalmente o Flamengo seria o melhor time, né? Palmeiras, etc. Enfim, teriam times que teriam muita vantagem, né? Por ter um elenco muito melhor. E outros que, sei lá, da Série B ou que estão briga para não cair, teriam uma desvantagem muito grande. Seria, teoricamente, injusto com eles. Na Europa é a mesma coisa. Por exemplo, o Bayern seria sempre o melhor e times menores não estariam tão bem. Então, o que eles fazem? Eles tentam equilibrar o overall de cada jogador. Por exemplo, aqui no Brasil, o Bruno Henrique, sei lá, tem uma carta 85, que é muito alta. Eles vão e abaixam o Bruno Henrique para 80 para ficar nivelado com um jogador da Série B, por exemplo. Aí o da Série B, o overall dele é 67. Muito desequilibrado com o Bruno Henrique. Eles vão e aumentam a velocidade, aumenta a característica do jogador com base nas estatísticas dos melhores, para ficar um nível 80, 82, para ficar equilibrado. Então, por exemplo, se você pega um Flamengo contra um clube da Série B com base nesse nivelamento, tá tranquilo, dá para você jogar. Basta ver isso que o futebol pro aí que acabou recentemente, o campeão foi o Mônaco contra o Bayern de Munique, que se fosse com o overall normal, o Mônaco dificilmente teria ganho a partida, né? Então é mais para ajustar os overalls e ter mais equilíbrio entre os times.
Até pedindo para você continuar comentando um pouco a respeito disso, existe um tempo que é esse e eu sou muito ruim nesse tipo de jogo de simulador de futebol. Só que sempre que eu ia jogar com um amigo meu que era melhor, eu pegava o time que tinha ali, ó, pontuação super boa, e ele pegava um time ridículo e ele ganhava na bola ali, no talento dele e tudo mais. Você acha que hoje em dia ainda dá para você colocar dois profissionais ali, um com um time muito, muito abaixo, e ele se sobressair só na base do talento ou não?
Então, é muito difícil, porque a maioria dos prós sabe o meta do jogo, então é basicamente todo mundo faz o básico e tem aqueles que sobressaem que sabem fazer um algo a mais, que diferencia dos outros. Porém, por exemplo, se você pega um Bayern de Munique e o outro tá com um Celtic ou um Mônaco, um vai ter um centroavante 90 de overall, que chuta 95 de 100, né? A cada vez que ele apontar pro gol, ele chuta uma, sai três gols. O outro que se tiver na cara do gol com overall 75, chuta 60, ele não vai fazer. Então ele faz a mesma jogada que o outro, mas não consegue fazer o gol. E o outro pode jogar um futebol mais básico e fazer o gol. Então, por isso que a Konami, acho que foi uma decisão muito acertada dela, de poder equilibrar isso, porque antes era o seguinte, antes todo mundo jogava com o mesmo time. Chegava lá, poderia o Real Madrid? Então vou pegar o Real Madrid. Só que aí como os clubes começaram a contratar, hoje tem Barcelona, tem o Bayern, tem a Juventus, tem não sei o quê, cada um tem seu time, ficaria desbalanceado demais um time top mundial que faz contratação de 500 milhões aí para um time que é modesto jogar. Aqui no Brasil a gente teve essa dificuldade também no começo do E-Gol do ano passado e a gente conseguiu equilibrar os overalls e teve esse nivelamento. Recentemente, respondendo mais profundo a sua pergunta, teve uma Liga Masters, que é um torneio aí que teve a primeira edição. Eu fiz a final contra o representante do Ceará e ele tirou o representante do Flamengo. Então, e não tinha nivelamento. Ele conseguiu vencer o Flamengo, que é um time absurdo no Brasil, jogando com o time do Ceará. Pode acontecer, só que é muito difícil. Ainda mais num torneio que dura a temporada toda, dura vários meses, então pra você ganhar de muita gente várias vezes para poder ser campeão é difícil. Você pode ganhar uma vez, duas, mas você ter uma regularidade e ganhar sempre acaba complicando bastante.
Aproveitando que a gente está falando sobre até sobre esse balanceamento e esses quesitos, Manqui, eu sei que a gente fez colocou alguns quesitos e deu algum peso para algumas das características do nosso estudo, né? Habilidades que eram um pouco mais decisivas, enfim. Pode falar um pouquinho a respeito desse aspecto?
Então, a gente bolou um algoritmo ali que acerta 78% das vezes o resultado, e a gente consegue extrair dele as estatísticas mais relevantes, né? E o que mais chamou a atenção, como eu comentei, é a questão dos goleiros, né? Isso, sem dúvida, era o que mais influenciava. Mas dentro das estatísticas de goleiro, né, o que mais estava chamando a atenção? Então, por exemplo, a estatística de pulo, acho que era 50% mais relevante que o reflexo. Né? Então, isso conseguia filtrar alguns goleiros. Outro exemplo é a questão do posicionamento e habilidade com as mãos do goleiro. Isso estava no mesmo nível. Então, só um exemplo para o goleiro. Para zagueiro, a gente teve outras estatísticas, né? A gente utilizou estatísticas como bote, pulo também, marcação, entrada de bola. Então, o bote, por exemplo, era 40% mais relevante que a marcação e era 20% mais relevante que o pulo. Tá? Então, a gente consegue, com base nesses pesos, né, a gente consegue ir filtrando os jogadores, né? Esses aí eram os exemplos que eu tinha para trazer. A gente utilizou, acho que, cerca de 20 ou 30 estatísticas. Teve bastante estatística, assim, para botar numa tabela depois, bem legal.
É interessante você puder falar até, Manqui, que quanto tempo demorou para modelar esse conjunto de dados?
Ah, legal. Quem trabalhou nisso foi eu e o head da nossa área, né, o Igor Cortez. A gente demorou, assim, umas duas semanas brincando com os dados, fazendo uma modelagem. Claro que a gente não se dedicou 100% nisso, né? Mas acho que entre indas e vindas e tentativas, a gente gastou ali umas duas semanas. O próprio computador local a gente conseguiu rodar tudo, porque apesar de ser 10 anos de dados, né, a gente filtrou bastante, né? Então conseguiu rodar tudo localmente.
Bom, bem, bem interessante saber como a tecnologia e os dados estão tão unidos e com uma influência tão grande, né, na forma como a gente joga e vive o futebol, seja virtualmente, seja nos gramados reais mesmo. Foi um prazer participar aqui, trocar ideia com vocês. Queria agradecer muito você, Henriquinho. Dizer que se você que está aí escutando gostou do episódio, quiser marcar um X1 com o Henriquinho aí, só compartilhe nas suas redes, marca ele, marca a Nelly. Marco Manqui também, e se tiver algum feedback também, a gente deu alguma bola fora, manda pra gente, fica à vontade. Fico por aqui, mas queria agradecer principalmente a sua participação, Henriquinho. Depois, Monkey, se você quiser dar um alô e também deixar suas redes aí.
Obrigadão pelo convite, Thiago. Foi um prazer imenso estar aqui. É muito legal saber essa parte que o Monkey falou sobre o banco de dados que a gente não sabia. Como eu disse, o PES está crescendo, está expandindo suas áreas, mas tem muita coisa que a gente não sabe sobre o que está acontecendo por fora, né? A gente está tão ligado no jogo, tão ligado nas coisas que acontecem, mas por fora tem milhões de coisas que a gente não sabe. E foi bem bacana saber isso do Monkey. Agradeço demais o convite. Foi um prazer estar aqui. Tamo junto.
Obrigadão, Monkey, pela sua participação de hoje.
Valeu, turma. Foi muito massa o papo. Essas coisas que foram trazidas aí, acho que a gente não tem contato todo dia. Henriquinho aí deixou bem claro. É isso aí.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui também. Vou pedir antes para você dar uma olhada nos outros episódios do Bytes and Business. Com certeza vai ter conteúdo que vale a pena. Não só a nossa série Gold Data, que fala sobre dados de Copa do Mundo de futebol ali, mas tem uma série de outros conteúdos bem interessantes sobre Data Analytics. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.
Esse episódio usa a narração de Vini Gonzer, da Rádio Itatiaia.